Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Claquete na Pandemia. Eu sou André Corradini e a vida é feita de apenas duas notas.
Eu sou Arielle Kieber e eu não consigo pronunciar supercalifragilisticexpialidocious.
Eu sou a Bárbara Carvalho e my heart will go on.
Eu sou a Valéria Alves e eu não assisto filme de suspense com trilha sonora de tubarão, como o Corradini falou no último episódio do programa.
Muito bem, gente. Nosso programa hoje é especialíssimo. Por quê? Porque nós temos ele, a presença do homem, do símbolo, do mito, Maestro Tata!
Cara,
it's time!
Pô, amanhã eu quero de novo, hein?
Amanhã. Ô, louco!
Gente, esse cara é o responsável pela nossa maravilhosa vinheta, ao lado de pessoas simples como John Williams, como Hans Zimmer, como Ennio Morricone. É aí, meu amigo Maestro Tata.
Muito garbo.
E aí? Né? Obrigado, adorei a introdução. Oi, gente.
E a gente planeja trazer o Tata para participar de um programa desde o ano passado, que a gente queria falar de musicais, mas o Corradini sempre arranja uma desculpa para a gente não fazer esse programa.
Tudo da musical é um inferno, né, gente?
Respondo mesmo.
Aí teria que... Hein, Corradini? Aí teria que fazer uma versão do programa, né? Tipo, olá, tudo bem? Boa tarde!
Todos cantando. Ah, todo mundo...
Nossa. Não.
Ser musical, né?
Tipo,
ninguém é obrigado a esse castigo,
exatamente.
Né?
Não, exatamente.
Não. Só para ser programa de musical, só se for assim, de outro jeito não tem nem como.
Exato, tem que ser assim, gente.
Olá, sejam
bem-vindos. Tem que ser assim.
Começamos o terror, gente.
Tá bom, gente, a audiência tá caindo, vamos parar, vai.
Vamos focar no assunto aqui.
Então vamos lá, Ariadne. Nosso assunto de hoje, então, obviamente, por favor.
São trilhas sonoras, são as trilhas sonoras mais conhecidas, as mais famosas, as mais marcantes e importantes da história do cinema.
Isso. Bom, aí, já que ela fala de trilha marcante, trilha importante, a gente obviamente vai acabar relacionando com os filmes mais marcantes e mais emocionantes. Tata, que você julga, o que você joga aí logo de cara para nós aí como uma trilha aí sensacional? O que você recomenda? O que você opina?
Independente de qual maestro?
Gosto muito.
Ah, cara, eu gosto muito de cinema. Ah, ele tá no nosso tema de hoje, né? Adoro o tema de Cinema Paradiso do Morricone. Eu acho um dos temas mais belos que existem. E outro é do Vangelis. O tema principal que ele fez para Blade Runner. Também é um belíssimo tema, com um solo de sax maravilhoso, né? Vangelis. Alguns chamam de Vangelis, né? Eu chamo de Vangelis.
Solo de sax sempre merece destaque.
Pois é. Inclusive, a Ariadne ficou de dizer para nós o nome completo do Vangelis.
Eu preciso achar aqui.
Eu sei que
quando
o cara
chegar
é
a vez a gente falar sobre ele, eu falo. Porque agora meu computador travou.
É um nome bom, grego, então. E eu sei que vai engasgar aí, porque é indigesto o nome do cara.
Ah, sim. É complicadinho.
É tipo aqueles negócios meio Rastatapolos, Vangelis.
É alguma coisa assim.
Sim.
Exatamente.
Aqui, ó. Meu computador voltou a funcionar. É Evangelos, Odisseias, Papatanásios.
Aí, pô, mas saiu. Legal. Aí. Muito
fiquei
bem.
Fiquei ensaiando antes de começar o programa? Fiquei ensaiando antes de começar o programa.
Pois é.
Diz que não, né? Tudo improviso. Já sabia.
Peraí, como é o primeiro nome, Ariadne? Como é que é o primeiro nome?
Evangelos.
Evangelos. Olha que legal. E aí ele fez o Evangelos pra internacionalizar o negócio.
É mais fácil, aí, né? Pra muita gente.
Sim, claro.
E aí,
claro.
Tocando o tema de abertura de Blade Runner, o caçador de androides.
Nossa, não só o filme é sensacional, como a trilha sonora também.
Tudo, tudo. Bom, eu acho que o Tata deu o gancho inicial, ele fala de Ennio Morricone, e eu jogo também uma das trilhas minhas preferidas, é do filme A Missão.
Ah, sim, o The Mission, é.
O filme...
É, nunca vi.
É uma trilha, sim. É fabuloso. O filme é muito legal, a trilha é muito bonita. Eu tô tentando achar ela aqui, eu separei, mas eu não tô...
Teve cena rodada em Foz do Iguaçu, inclusive, né?
Mais ou menos.
Não sei se foi o lado brasileiro ou se foi o lado argentino, mas rodaram cenas lá.
Foi alguma coisa ali na Mata Atlântica, bem complicado.
Fizeram por aqui, né?
Mas vale a pena destacar que o Ennio Morricone morreu mês passado, né? Comecinho do mês passado.
Pois perdemos o maestro.
Nossa, inclusive amanhã faz um mês.
Faz um mês.
Perdemos o maestro. É.
O que que nós
temos? E ele ganhou só um Oscar na vida, gente.
É isso que eu ia falar, Ari, dá a ficha pra nós aí, por favor. Ele ganhou o Oscar com?
Ele ganhou o Oscar com um filme do Tarantino, o último, ou penúltimo filme dele, que é Os Oito Odiados, que saiu em 2015. Né, que é um faroeste, porque o Morricone ele é conhecido por fazer várias trilhas de faroeste, então tem Por Um Punhado de Dólares, Por Uns Dólares a Mais, O Bom, O Mal e o Feio, e vários outros filmes, vários deles com o Clint Eastwood, que ele fez a trilha sonora, né? Mas foi só o último que ele fez pelo qual ele ganhou um prêmio, então é meio triste isso, porque as trilhas sonoras desses filmes são incríveis.
Verdade.
Inclusive, a gente tava... Inclusive, antes da gente começar o programa, a gente estava conversando que a trilha sonora do Bom e Mal e o Feio é um clássico que a maioria das pessoas, quando fala de faroeste, a pessoa vai pensar nessa trilha sonora.
Então, é verdade.
É aquele negócio, né? Não ganhou o Oscar,
essa
mas...
Essa que eu achei aqui, gente.
Cadê? Solta aí.
Olha, eu achei da missão. Eu achei ele aqui.
Ah, The Mission.
Belíssima.
É barroco isso, né?
É.
Isso é barroco.
E essa cena é lindíssima, que é o momento em que eles estão entrando lá no começo, ainda é um momento calmo do filme ainda, né? Onde tem ali ainda aquela integração do homem com a mata, antes de ter a desgraceira toda do filme. Mas é muito legal.
O que mais
que ele fez aí, Ari?
Ele fez um outro filme que, na minha opinião, eu gosto muito desse filme, e ele tem uma trilha sonora bem marcante também, que é Os Intocáveis, de 1987. Que tem aquela cena da escada, o carrinho de bebê, que copiou outro filme, mas a maioria das pessoas lembra da cena dos Intocáveis, né? Que o carrinho de bebê caindo pela escada, e os marinheiros e tudo mais. É uma trilha super marcante.
Fantástico. É verdade, é legal. O Morricone... Eu ia lembrar só umas coisas. Essa coisa de pouco Oscar tem uma coisa um pouco também do bairrismo, né, de Hollywood, né? Maestro italiano, europeu, né? Então, assim, John Williams, por exemplo, ganhou uma renca de... E John Williams ali, da patota, né? Da turma ali, do Spielberg e tal. E Hollywood tem esse sério... Melhorou, né? Tanto é que melhorou que acabou dando um Oscar pro... Que bom que, em vida, Morricone ainda curtiu receber um Oscar, mas Hollywood precisou passar por um processo de... amadurecimento, não sei se dá para chamar de amadurecimento, mas de perceber, né, que precisava premiar, né, produções, sair da bolha, né, americana deles, né, de ficar aquela coisa do clubinho, né?
Eu chamaria isso mais de pressão popular do que...
Veio isso também, né? Tem esse fator também, né? Mas eles, assim, durante muito tempo não deram a mínima para essa pressão, porque era coisa do clube, é a panela. Tipo assim, galera, isso aqui é uma festa nossa. Por acaso vocês estão assistindo isso, mas isso é uma festa privada, ok? Né?
Agora, depois... me diz uma coisa, Tata, você agora tá chupando limão aí, tô percebendo. Tá meio que... É o seguinte, cara, você não concorda com as 48 indicações de John Williams e os 5 Oscars? O que você acha?
Não, concordo, né, os Oscars
ele
que o Williams... Então, todos merecidos, porque o cara é um gênio, né? Eu tô falando da questão política, né? Não da, não da questão talento, entendi, né? John Williams, um grandíssimo maestro, né? É, a questão qualidade dele, do trabalho dele, pô, são trabalhos eternos, né? Esse trabalho são obras-primas, né, que o cara fez, né? É, mas eu tô falando de uma questão mais política, né? De a gente até perceber essa disparidade, né? De um Morricone, por exemplo, não ter recebido por The Mission, por ter recebido por The Good, The Bad and The Ugly, por ter recebido... Cara, o cara tem um cancioneiro, né, como a gente chama, que é o conjunto da obra dele, né, musical, fantástico, monstruosa. Fantástico. Né? Ele fez uma coisa muito legal, que foi também trazer, principalmente nas coisas que ele fez ali do Western Spaghetti, né, desse bang bang italiana, né, que ele ficou tão conhecido.
Dólar furado.
Então, dele trazer elementos da música folk, né, para o cinema, né, de trazer a guitarra, de trazer um som mais cru, né? Ele e vários outros fizeram isso, de não fazer só aquela coisa da música de orquestra, né?
Que é a praia do Williams.
Uhum. Que é mais a praia do Williams e de vários outros, né? Do Bernard Herrmann, né, que trabalhou com Hitchcock um tempão. Sim, que é aquela coisa da música orquestral. E você pega o Morricone trazendo a coisa de um violão folk, uma guitarra, né, elementos vocais também de uma música popular. Né? Não, ele vai fazer música orquestral também, mas ele traz elementos de uma música popular que depois a gente vai ver isso nos anos 70 se tornando, né, padrão, nos anos 80 aquela invasão da música pop no cinema, essa coisa toda. Mas o Morricone é meio que um cara que quebra um pouco essa coisa de não ter só a música orquestral no cinema, né? Não é então, o cara, mas é um dos, né?
Eu acho e falando que toda essa... Desculpa, fale corredinho.
Fala, pode falar, claro.
Falando de toda a obra dele e de essas inovações que ele fez, você acha que ele ganha um Oscar póstumo pelo conjunto da obra dele no ano que vem?
Tá perguntando pra mim ou pro Corradini, Ariadne?
Pra você. Pra você.
Tá jogando.
Pra quem quiser falar. Pra quem quiser responder.
Qualquer um menos eu.
Talvez uma homenagem?
É. Olha,
eu acho que ele merecia. Pode ser que não dê. É, merecia, mas pode ser que não dê, não. Também eu vou com o Corradini. Pode ser que não dê, não. Tipo, ó, já ganhou aquele Oscar lá, tipo...
Já foi.
Nossa, como eu tô ranzinza.
Não, que
é o clima do programa.
É como a gente fala, a realidade.
Bom, aproveitando, passando agora a bola para Hans Zimmer. Puta, cara, eu adoro esse cara. Ele tem a trilha sonora de Gladiador, para mim, é simplesmente sensacional.
É verdade. Extra. É verdade, ele arrebenta ali. Tem alguma coisa dele aí para botar um som na caixa aí do Zimmer?
Opa, claro que nós temos o Gladiador. Aí. Aliás, ele tem... Ele faz toda a história e a gente sente o peso da influência da música nas cenas do Gladiador. Essa música, esse tema da batalha, do pré-batalha do Gladiador, ela cria uma atmosfera para o filme simplesmente sensacional. Olha só, estão ouvindo?
Coloca um pouquinho mais alto.
É.
Silêncio.
Ah, agora tá chegando.
E essa música também no final do filme, quando ele passeia pelos campos de trigo, passando a mão pelo trigo, aquela cena é lindíssima.
Nossa,
e a gente viaja, a gente viaja.
Porque tem umas estradas pra fazer isso nos campos de soja, né? cena assim.
Mostrando o pé vermelho, né?
Exatamente. Mas eu acho que você devia ter escolhido uma música do Rei Leão para colocar dele.
Exatamente.
Mas, escuta, eu tenho uma dúvida. Eu separei aqui do Rei Leão, mas o tema do Rei Leão é dele mesmo?
É o que eu diz as fontes buscadas.
Acho que isso é uma regravação, hein?
Eu acho que sim.
Baba,
Ele, inclusive, ganhou um Oscar pela trilha sonora de Gladiador e de Rei Leão.
É,
foram os Oscars que ele ganhou.
Merecido também, né?
Ganhou. É. É, Missão Impossível. Agora, eu gosto muito da trilha do Piratas do Caribe, que ele fez a música do Carola Negra.
Muito bom.
É, agora, interessante.
O Missão Impossível da Morte também. Tem um adendo aí para Missão Impossível, porque você vai ter o tema principal, e você vai ter... Eu ia tocar nesse assunto em relação também a outros filmes, né? De você ter a coisa de música, de ter alguns temas que são usados nos filmes, e o scoring, né? Ou score, que vai ser esse arranjo instrumental que fica acompanhando a narrativa, né? O Zimmer vai fazer o score. Ele é conhecido como maestro para fazer score.
Ah, tá. Olha aí.
O tema mãe de Missão Impossível, que era... Antes da franquia se tornar popular no cinema, era uma série de televisão nos anos 60.
Isso.
E esse tema mãe, o tanto, 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 pam, tanto, tanto, é do argentino, Lalo Schifrin, não é do Hans Zimmer.
Legal.
Lalo Schifrin, que ninguém saca que o tema é do Lalo Schifrin, né? Um argentino que trabalhou muito no cinema americano e... É dele a autoria do tema principal, né? Que era o tema de abertura, que era a mesma coisa, ficava se você pegar a abertura da série na década de 60, tem os topim que fica passando no meio da tela, assim, os topim queimando e fazendo o caminho, né? Para pipocar a bomba em algum lugar. E esse tema, né, virou marca registrada, foi uma série que eu não sei quantos anos ficou na televisão, até... ressuscitar no cinema com o Tom Cruise, né?
Exato.
E muita gente sabe, não sabe que é de um argentino o tema principal.
Pois é verdade.
Pois é, não sabia.
Pois é. Se você olhar o tema, ele tem uma coisa portenha. Exatamente. Que ele tem uma coisa meio... Como é o nome do grande argentino que... remontou o tango, né? Como é o nome dele? Pô, escapou agora. Que fez Adiós Nonino.
Uhum.
Ele é o inventor do tango moderno, né?
Agora, por causa desse tipo de coisa que a gente convidou o Tata.
Escapou agora.
Exatamente. Se falar em tango, pra mim, só vou falar de Carlos Gardel, mas nada.
Não, você tem Jesus do céu. Adiós Nonino. Nossa,
você fala Jesus alguma coisa.
Não é o Jesus. Jesus não.
Corradini, você que está pilotando, você está com essa sua Enterprise aí na tua frente, procura aí o Adiós Nonino, tema famoso do... O grande inventor do tango moderno, né? O Lalo Schifrin é da mesma geração dele. O nome está fugindo agora.
Astor Piazzolla?
Astor Piazzolla.
Exatamente. Lalo Schifrin... é da geração do Piazzolla. Então, se você olhar o tema, se você analisa o tema, tem esse... Tem essa coisa portenha, né? Essa coisa meio argentina, né? Na presença da latina, né? No tema, né?
Muito bom.
Você faz uma análise.
Diferente, né?
O Zimmer também fez a trilha de Interestelar, lembra que o Augusto e o Ator... Puta, Interestelar é um baita filme. A Inception, eu não sei se foi ele que fez.
Fez também. Foi ele também.
Uhum. Adoro Inception também, bem legal.
Inception tem aquela pira da... Desculpa, né? Tem aquela pira da mudança da rotação, né? Eu tô horrível de memória hoje, né? Non-Hederian? O título em francês, né? Da Piaf. Que a Piaf gravou, deixou tão famosa.
Ah, é verdade.
Há uma alteração completa, né, da rotação da música que cria aquela...
Nossa, sensacional.
Aquela sensação incômoda, né, que tem na trilha.
Bom, aproveitando, Tata, só a tua opinião, lógico que a gente já sabe da importância, mas e aí, qual é a influência desses temas nas cenas dos filmes mesmo?
Que você acha? Cara... Poxa, aí... Elas são fundamentais, né? Porque eu já discuti isso muito com alunos que tiveram aula, disciplinas tanto de jornalismo quanto de publicidade, disciplinas ligadas à produção sonora, ou para jornal, ou para publicidade, sobre essa questão de como a música no cinema, ela é metade do filme, né? É a música, né? É, e aí, o tanto pode ser os temas, as músicas de artistas, de gravações que você vai ouvir no rádio, né, e que vão aparecer eventualmente no filme, como o score, que são esses grandes maestros que a gente está conversando aqui. Tanto um caso como o outro, são esse, e juntando ainda com a voz, os diálogos e com os efeitos sonoros, né, porque é uma trinca, né, são essas três colunas, né, que fazem, vamos chamar, o som do filme, né. Sem isso, você não consegue o mesmo efeito de imersão, né, que o filme provoca, né, de você entrar na história, você não está mais aqui, você está lá, né, a famosa imersão, né, que o cinema provoca. Então imagine, por exemplo, a famosa cena do chuveiro de Psicose, sem aquelas cordas incômodas, né, do Bernard Herrmann, né. Você só ia ter o som de uma pessoa gritando e o som de cortina partindo, o corpo caindo no chão, né? Mas você não vai ter o que vai criar aquela tensão, né? A sensação psicológica, né, incômoda, né? É a música, né? Então, assim, o que a gente está ouvindo aí?
Tô tentando. Demais, é demais.
Ah, olha aí. Era do Psicose. Exatamente.
Essa conversa então, assim, me lembra... Pode continuar.
Não, eu ia falar
que isso me lembra, por exemplo, o filme de terror, porque eu tenho medo de assistir, né? Daí quando eu vou assistir, começa aquela trilha, assim, daí eu já falo, meu Deus, já começa a ficar tenso. Daí você abaixa no zero a trilha, assim, você fica, só espera acontecer, né? Tipo,
na perde completamente a graça. Exato. Fazer isso.
Você tem aquele grave, né? Fica aquele grave gutural, né? Aquele pum. Você fica, meu Deus do céu. Imagina se fosse a mesma cena do chuveiro com, por exemplo, vou te contar, os olhos já
não podem
ver.
Não dá. Mas é isso.
Nunca funcionaria, né?
Mas o inverso, né, Tata? A trilha colocada errada. Tem um filme desgracento de ruim, que é sul-coreano, que a Valéria adora. E a... Cara, Jesus.
Como é que é, Valéria?
Isso é exorcista.
Que lindo! Lindo, fofo.
Os caras no meio do filme colocam uma música semelhante à do Tubarão. Tum, dum, 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 dum. Eu ouvi, o filme. Que coisa horrível.
Não,
é essa?
Sem comentário. Não, eu assisti o filme e nem reparei. O Redini falou trilha sonora de Tubarão. Eu falei, gente.
Parece o Tubarão. Eu falei, vai entrar o Tubarão no quarto do coreano ali. Que demônio. Não, o negócio é um demônio, um negócio horrível.
Assim, a música, ela é feita, a música do cinema, ela é feita para acompanhar a narrativa, né? Ela segue a história que está sendo contada. E ela ajuda a construir todo o ambiente. Você tem a parte de imagem, mas você tem que ter a parte sonora, que isso, quando amarra, né, esses dois elementos, aí ela pega o espectador pelo cabresto, né?
Sim. E ela acaba se tornando a marca do filme e de um personagem, né? Agora, aproveitando,
sim,
essa marca, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música no cinema, eu saí de lá apavorado, que é, pra mim, todo mundo sabe.
Ah! Sim.
Simplesmente. Isso é genial, gente. Isso é genial.
Todo mundo conhece essa, né? Simplesmente
genial. Genial a ponto, Tata, de Metallica ter feito, tocado Star Wars. Você já ouviu?
Sim.
Com Metallica, não. Não.
Nossa, que você legal. Ouviu já, Bárbara? Você já ouviu, Bárbara? Eles têm toda a trilha de Star Wars tocando, cara. É simplesmente maravilhoso. Eles tocando a entrada de Star Wars, a Marcha Imperial, toda o som é maravilhosa. Maravilhoso.
Oh, show isso, eu vou procurar.
Eu tenho algumas, obviamente Star Wars eu não poderia deixar de
Ah, sim, sim.
Deixa passar, né?
John Williams, é muito Wagner isso, é muito Richard Wagner, é total, né?
Ariadne, mais filmes do John Williams, vamos aproveitar que a gente está falando dele, trilhas
além de importantes. Além de todos os Guerras nas Estrelas?
Além, né? De
todos. Inclusive o Han Solo, ele fez a trilha sonora.
Não, vamos esquecer coisas ruins. Coisas ruins do mundo a gente esquece. Não.
Aqui, também...
Ó quem tá aqui comigo.
Chegou na hora, chegou na hora.
Olha. Eu gosto muito de Jurassic Park, que como Sim. combina a trilha de Jurassic Park com o filme. Eu acho muito, muito interessante. O que mais, Ari?
Aquela música que quando ele chega no parque e vê os dinossauros, aquela música eu acho maravilhosa. Eu acho que não...
Virou.
É. Ela faz bem o papel que ela precisava fazer.
Que mais?
O John Williams também fez a trilha sonora de Indiana Jones, dos três Indiana Jones. Se não me engano, ele não fez o último, pelo menos eu não vi na discografia.
Acho que não.
Filmografia dele. Né? Mas ele fez os três. Ele fez também o Império do Sol, filme de guerra recomendado pelo Corradini.
Belíssimo.
Sensacional. Sensacional.
É.
Sim.
Ele fez a trilha sonora de um filme maravilhoso, que é um dos meus filmes favoritos, que é Memórias de uma Geisha.
Muito bom.
Tem uma trilha sonora incrível, uma história muito bacana também. Recomendo, se ainda não assistiu, assista. E... um dos favoritos da Valéria, ele fez a trilha sonora de Harry Potter, a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta.
É...
como não amar, né?
Uma das mais famosas, ET, né?
É, eu ia comentar ET. Que eu acho a mais bonita do Williams. Outro Sim. tema lindo que ele fez foi para Cor Púrpura.
Puxa, bem
Whoopi Goldberg. Quem nunca viu, Sim. veja, mas muito pegue legal. Umas três caixas de lenço.
É foda.
Porque é extremamente emocionante o filme.
Verdade, verdade.
A Cor Púrpura. Whoopi Goldberg devia ter 12 anos de idade no filme.
É verdade.
Começo de carreira dela.
É, eu tenho aí, é muito,
acho que 83, 84, uma coisa assim, a Cor Púrpura. Lindo, lindo, lindo.
Aí tem a lista de Schindler também, né?
Sim.
Ele fez a lista de Schindler.
É.
Bom,
ele gosta de fazer uns filmes tristes, né? É. Tipo, Resgate do Soldado Ryan, Lisa Schindler. Ele gosta de pegar uns filmes.
Mas é um pouco por causa do lance que o Corradini falou, como quando a gente comparou ele com o Morricone. Williams é um cara mais assim, da escola da música orquestral mesmo. Então, ele gosta de uma trilha densa. Com orquestra grande, com muito elemento, aquela coisa cheia, né? É, quando eu falei que o Williams, ele é um discípulo do Richard Wagner, você percebe, assim, claramente, né, de fazer aqueles arranjos. É o que se chamava... A música de cinema, ela bebe muito do que se chamava poema sinfônico, que era um gênero de composição de música de orquestra ali do final do século XIX, virando para o início do XX, que é o que ele chama, o poema sinfônico era essa coisa de música programática, uma música que traz nela uma narrativa, ela conta uma história.
Sim.
Sem ter letra. A música tem passagens, ela tem um caminho, você percebe uma história que está sendo contada, né, pelo arranjo da orquestra. Isso é o chamado poema sinfônico. Richard Wagner, por exemplo, foi um grande nome desse gênero de poema sinfônico, tanto é que muita gente fala que se já houvesse cinema na época do Wagner, ele seria um John Williams da vida, ele ia ser um grande compositor para cinema. Tanto é que se você pegar Fantasia, do Disney...
Nossa, verdade!
O Disney, ele fez uma coisa em Fantasia, porque teve uma reedição do Fantasia, mas eu tô falando do primeiro,
Isso.
que é da década de 40, se eu não me engano, o primeiro Fantasia. O Disney, a equipe da Disney, pegou músicas de... Tchaikovsky, Stravinsky, acho que tem Wagner, tem uma galera, e eles fazem a animação acompanhando a música, porque a maioria são temas do século XIX, do final do XIX. Não foi a música feita para animação, a animação ilustra a história que a música tá contando. É a maior comprovação dessa ideia do poema sinfônico, né?
E, cara, para o editor de vídeo, a música tem um papel absurdo. Ele guia o editor. A música é o fio condutor de toda a estrutura de edição. Tem um filme que eu estou... Um vídeo de 2014 que eu estou passando para os alunos agora, que é um vídeo de 3 minutos, chama-se Watchtower of Turkey. É uma viagem que um grupo de produção fizeram na Turquia, Marrocos e tudo mais, e eles captaram imagens e fizeram uma edição simplesmente magistral, um dos melhores vídeos que eu já vi na minha vida, e a trilha, e a trilha é algo que te envolve de tal maneira que, meu, depois eu passo o link, vou deixar o link pro pessoal aí assistir, simplesmente sensacional.
Corradini, lembrei agora de um filme que eu já usei em sala e depois eu esqueci de usar de novo esse filme em sala. Uma produção italiana. Acho que você já ouviu falar, um filme chamado Rosso Come il Cielo.
Não.
Vermelho como o céu. É uma produção italiana. É um filme extremamente emocionante de um menino que acidentalmente fica cego. E ele começa a perceber os sons do mundo.
Nossa.
E ele começa a gravar as coisas, os sons. E ele começa a gravar o vento, as folhas balançando. Ele começa a gravar o som do mar. Ele começa a gravar o barulho da vizinhança, das crianças gritando, do jogo de bola, do carro que está buzinando. Vermelho como o céu. Agora, prepara para chorar também, porque é um filme assim, extremamente... Naquela pegada do Cinema Paradiso também, que você não consegue não se desmanchar em lágrimas no final do filme, né? Rosso come il cielo.
Cinema Paradiso do Morricone. Próximo diretor, Ari, Vangelis.
A gente já falou do Vangelis, né? A gente
falou do quê? Carruagem de Fogo, ganhou Oscar.
Ele levou Oscar. Blade Runner, que ele não ganhou Oscar, mas deveria.
Deveria.
1492, Alexandre. A Conquista do Paraíso é uma música, e a Conquista do Paraíso, inclusive, foi a sugestão da Fátima, minha esposa, porque ela também adora essa música. Espera aí que eu tô colocando agora.
Achei que Vangelis tinha ido pro lado negro da força. Dark Vangelis.
Essa música é lindíssima também.
Sim.
Ah, sim, lembrei agora. Ela tem uma coisa de saga, né? De jornada, né?
O filme nem é tão bom
Superação.
Assim.
Meu amigo. Odisseia, né?
Vocês assistiram 1492?
Não.
É um filme sobre o descobrimento da América. É,
sobre Colombo com Gérard Depardieu.
Isso, Gérard Depardieu. Ela nem é tão bom, é um filme meio cansativo, tal, mas a trilha vale pelo filme inteiro.
Vale.
Próximo, Ari.
O próximo é o Howard Shore, que fez uma composição incrível para uma trilogia incrível, que só merece elogios.
Sim.
Foi O Senhor dos Anéis. Pelo qual ele ganhou 3 Oscars.
Ele ganhou de trilha sonora, né? Os 3.
Uhum, os 3.
Entendi. Se eu não me engano, o Howard Shore fez também 7, com Morgan Freeman e Brad Pitt.
Esse filme é ótimo.
Nossa, que incrível.
Sensacional.
Barra pesadaça. Brad Pitt com 11 anos de idade.
Pois é. Silêncio dos Inocentes, ele fez também.
Muito bom também.
A invenção de Hugo Cabret também.
Ele gosta de variar os temas dos filmes que ele trabalha, né?
Pois é. O que mais?
De Sete Pecados Capitais para a Invenção de Hugo Cabret é uma diferença considerável aí, né?
Mas o Vangelis, eu ia falar isso antes de entrar no Howard Shore, que o Vangelis tem essa coisa meio eclética assim também. O Vangelis pode aparecer com um arranjo bem orquestral, mas quando você ouve ele, por exemplo, tanto em Carruagens de Fogo, mas aparece mais em Blade Runner, muitos sintetizadores, né? Vangelis trouxe muito sintetizador para o score de cinema, né? Para essa trilha, né, do cinema. Ele é um dos caras que traz bastante presença de sintetizador quando ninguém não aparecia muito, não era muito comum aparecer em trilha sintetizadores. Depois já virou uma coisa naturalizada, né?
Besteira, Tata. Ele é contemporâneo do Jean-Michel Jarre?
Eu acho que sim. Eu não vou. Eu acho que ele é da mesma safra do Jean-Michel Jarre.
Porque nós vamos ter um estilo que vai lembrar, né? Os grandes do Jean-Michel Jarre, conscientizadores.
Sim, eu acho que ele é um contemporâneo do Jean-Michel Jarre. Acho que estão ali numa mesma faixa etária.
Eu acho que é. Eu ia perguntar se um influencia o outro, mas acho que não, eles estão ali juntos, né? Então não tem.
O Michel Jarre não entrou tanto, acho que Vangelis entrou mais em cinema do que o Michel Jarre, né? O Michel Jarre fez uma vida mais ligada a shows mesmo, né? Composições mais para o mundo, para o mercado fonográfico, né?
Pois é. Próximo, Ari.
O próximo é o Jerry Goldsmith, que só ganhou um Oscar, mas teve 16 indicações. Bastante 16. Coisa.
Ele ganhou Oscar com?
Indicações. Com Profecia? A Profecia.
Nossa, esse filme é dos filmes mais aterrorizantes que eu já assisti depois de Exorcista.
Boa, boa. É verdade.
É um baita de um filme. O primeiro.
Cara, Exorcista tem uma história engraçada para contar, porque eu não vi no cinema, né? Porque eu era muito moleque para ver no cinema Exorcista, acho que...
Mentiroso.
Era desse tamanho.
Não é história, não. Idade para ir no cinema.
Exorcista não é final dos anos 70, Exorcista?
É, então. Já tinha 30 anos. É.
Não, menos, né? Pô, Corradinho, assim você tá acabando comigo.
Corradinho, você é 29, é fiado, né?
Tudo bem que eu tô cheio de botox, etc, né? Já fiz uma série de tratamentos aqui pra, né, melhorar o negócio. Mas era, eu fui ver na casa de um amigo. Olha a ideia minha ideia de Jerico também, né? Eu fui de noite na casa de um amigo ver o Exorcista. Em VHS. Plau, botou lá no vídeo de sete cabeças, plá. Cara, eu já tinha visto, mas faz tempo, eu já tinha visto, acho que, pedaços do filme. Mas se você olhar o filme hoje em dia, você até ri, porque os truques são... Você faz, hoje em dia, você faz em casa isso, né? Mas na época, não. E aí, cara, eu vendo Exorcista, né? E aquele negócio... E aí, o que acontece? Acabou o filme, falou tchau, eu tinha que ir pra casa. Eu morava, tipo, mais...
Puta!
Nossa,
né? Tchau, o quê?
Né?
Era tipo 11 da noite, um deserto, tava ventando forte. Quando eu saio da casa do cara, que eu chego na rua, aquele...
Nossa!
Tudo escuro. Cara, eu fiz tipo assim, o Bolt, eu fui um velocista, eu cheguei... O Bolt ia ficar assim, 1 quilômetro pra trás de mim, com o tiro que eu fiz da casa do cara pra minha casa, cara. The flash, assim. Vup!
E aí, eu
já casa, já. Ofegante, assim.
E aquele negócio, chegar em casa só encolhido, né? Nem se mexe.
O medo faz coisas fantásticas. E cadê que eu durmo? Né? Aí cheguei, deitei. Vocês já fizeram aquilo de você ficar acendendo vários... Você acende o teu caminho inteiro para chegar no lugar e depois você vem. Você volta apagando? Já fizeram isso?
Nossa, sempre.
Quem nunca, então, né?
Então, eu fiz isso depois desse dia, vendo o Exorcista. É que ele tem um terror psicológico, né? Nem o efeito, né? É um terror psicológico, um negócio que incomoda, né, você.
Exatamente.
O filme parecido é aquele, desculpa, é o Hereditário, filme mais recente.
Hereditário
é muito bom. Tem lá no Prime Video, para quem tá assistindo o aplicativo aí, gente. Assista.
Não, veja de noite. Veja tipo 8h30 da manhã esse filme.
É o mesmo diretor de Midsommar também. É puro terror psicológico os dois filmes. Você não sente medo no filme, mas você sai tipo, mano, você sai assim.
Você sai perturbado, olhando... Muito. Alguém te chama depois? Esse negócio. Veja, Hereditário.
Eu tava assistindo no cinema, agora que eu lembrei, fui embora à noite, peguei o biarticulado meio tenso.
Esse filme você tem que ver na praia, que é de sol, assim, no meio de uma batucada.
De coco.
A Ariadne adora filme de terror, ela vai assistir. Ela, a Ariadne
Tô anotando tudo aqui pra assistir.
A Ariadne não viu esse filme, Hereditário?
Ela não assiste nenhum filme de terror.
Eu não gosto de filme de terror.
É. Eu vejo.
Fala, não é que o suficiente sem assistir, eu não preciso disso.
Eu só vejo de manhã.
E aí nós temos. Nosso tempo está acabando, eu não posso deixar de falar de.
Mas antes da gente passar para o próximo compositor, eu queria frisar aqui que o Jerry Goldsmith também compôs pro Alien, o Oitavo Passageiro. Jornada nas Estrelas, o de 1979, Rambo e Mulan.
Olha, que...
Só filmes incríveis.
E tiro para estéticas completamente distintas.
Completamente diferentes.
Rambo é o fim da rosca, né? Rambo é o fim do mundo, né? Puta que...
Mas é isso, encomendou, o cara faz, né, bicho? Tem que pagar as contas.
Pagou,
né?
Velho, pagou.
Oh, louco.
Pagar a conta, né?
Fazer um programa só de Rambo pro Quad.
Mas a Jornada das Estrelas...
Todo mundo com faixa, né? Tinha na cabeça pra fazer...
Jornada nas Estrelas é sensacional. Ali vai ter uma trilha muito, muito legal.
É verdade.
E aí nós não podemos... Eu tinha esquecido disso e a Ari lembrou, é impossível eu esquecer, imperdoável, aliás, que é a trilogia do Poderoso Chefão, pelo Nino Rota.
Sim.
Ganhou Oscar de trilha.
Bem lembrado.
A parte 2 só.
Oi?
Tem ela aí pra gente ouvir um pedacinho?
Tem, claro que tem.
É aquele tema do...
Claro que tem, né?
É. Corrado,
não me deixa pensar isso, não.
Deixa eu ver se eu acertei. Pianola aí, de Saloon.
Pois é.
É demais.
Os dois primeiros filmes, não tenho que dizer que tem alguma coisa de ruim nesses filmes. O terceiro, mas os dois primeiros...
Pô, mas eu cantarolei o tema errado, então, né? Eu cantei aquele... Não,
esse, né? Eu acho que esse não ganhou. Eu acho
não, esse é do primeiro, né? Mas não ganhou. Primeiro. O único que ganhou foi o segundo.
Ó, esse aqui, ó. Essa que ganhou.
Pô, dá vontade de comer. Tá. Dá vontade de comer macarronada bolonhesa.
É isso que eu ia falar, né? Tô que o cara nasceu em Milão, né? Porque, cara, é muito italiano.
Sim.
Nossa.
E a hora que ele tá na Itália, ele tá lembrando. É a hora que ele puxa pela memória. É o momento que ele tá lá. Lembrando da...
Corradini puxando a italianice dele, né?
Sensacional, sim. Sensacional.
Corradini.
Ele tá ali no quadro, olha lá.
Corradini.
Aqui, Corradini.
Ele tá até na minha parede.
Tô vendo. Não tá vendo o quadro? Não vê? Eu não percebo o quadro.
Porra,
oh, Cátia.
Cátia.
Muito bom. Eu só queria comentar que a Malu falou que a trilha sonora de O Vento Levou é uma trilha sonora incrível e que a gente não citou. Eu pois pesquisei aqui, é do Max Steiner.
Steiner.
Steiner, isso, obrigado.
Um monte de trilhas que não deu. Obrigado, Malu.
Steiner é pioneiro, pioneiro de maestros para cinema, dos maestros para cinema lá nos Estados Unidos.
É, o Max Steiner. Não tem nem o que comentar, né? Um filme chato pra cacete.
Bem lembrado.
15 horas de duração.
Mas nunca mais vou passar fome.
é verdade. É um filme histórico. Pode não gostar dessa desgraça, mas é um filme histórico.
É o clássico. Né? Clássico é clássico, né?
Não temos o direito de falar mal, né? Embora seja uma porcaria, não podemos falar mal.
Direito a gente tem, né?
Agora, se tá certo ou não.
Mais alguma coisa para lembrar? Tem um monte de coisa que a gente deixou passar, mas não temos tempo.
Tem um outro que eu queria citar, porque é uma música muito boa de um filme que também é um clássico, que o Henry Mancini fez. Nossa. Ele compôs a música Moon River para a Bonequinha de Luxo.
Sim.
Essa música é maravilhosa, filme incrível.
Fátima já berrou aqui do lado, sensacional, ela adora.
Moon River.
Também, o Lawrence da Arábia, né? Baita trilha.
Sim, pelo Maurício.
É engraçado que Mancini acaba sendo lembrado mais só pela Pantera Cor-de-Rosa, né?
Pois é.
Mas que é uma injustiça, né? Porque o cara fez uma infinidade de outras. É, Danny Elfman, né, era outro cara que eu queria lembrar, que acho que ele não estava na lista aí, né, que é um... Ele é um caso interessante do Elfman, que ele era de uma banda pop dos anos 80 chamada Oingo Boingo.
Opa, claro, imagina!
Então, com a música, eles fizeram um mega sucesso chamado Stay, nome da música,
e?
Com Oingo Boingo.
Sim.
E ele larga essa vida de popstar e vira o Danny Elfman, parceiro do... Que fez lá o Edward Mãos de Tesoura, o Tim Burton.
Ah, Burton. Caramba.
Ele vira o... Porque a maioria desses maestros criam parcerias, né? Herman Sim. com Hitchcock, John Williams com Spielberg. E o Elfman foi parceirão do Tim Burton. Fez para Batman, fez para Edward Mãos de Tesoura, enfim. Danny Elfman virou maestro de cinema. Você está colocando o Oingo Boingo?
Não. Don't you go.
Isso, essa aí.
É dos 80, meu amigo.
É, Danny Elfman.
Isso não é da minha época, gente.
Exatamente, essa aí.
Anos 80, embalados por Oingo Boingo e companhia.
Isso aí tocou muito, muito em rádio. Tinha clipe.
Não é do meu tempo, mas eu lembro.
Eu lembro flashes disso, né?
Lembra porque seus pais ouviam, né?
Meu pai ouvia, minha mãe ouvia. Não lembro.
Com certeza.
Muito então, tá bem, bom. Gente. Chegamos a quase 50 minutos de programa. Nem poderia ser menos, porque a presença ilustre do nosso querido maestro Tata!
Deu uma super aula hoje.
Deu uma aula.
Obrigado.
Eu que agradeço. Pô, legal, legal. Quando eu recebi lá a mensagem, aí topa aparecer lá e tal, eu falei, vamos lá. Pô, legal. Topa, aqui, se tivesse aqui uma tábua de frios, uma cervejinha, isso aqui é mesmo.
Aí até, meu Deus. Mas é sempre um prazer conversar com o Tatá, a gente aprende muito, é uma aula de música, é uma aula de história, além de ser um grande amigo, é um prazer.
Obrigado.
Cara, muito obrigado mesmo, viu, cara?
Quando quiser, tô aí de volta. Obrigadão, valeu, adorei ter
vindo. Volta pra fazer os musicais.
Tudo que a gente comenta, tudo que comentar, tem que comentar cantando, nada falar.
Sim.
Aí eu topo.
Tá combinado, tá combinado. Demais. Não vou chamar. Eu vou fazer esse programa sozinha.
Olá, muito pessoal. Legal. Olá, como vai? Tudo bem?
O tema do nosso próximo programa, Ari, tem?
É filmes de terror.
Nossa,
não terror trash. Não é terror lixinho tipo B. Muito é bom. Filme de terror.
Muito bom. A gente pode considerar pássaros como um filme de terror, Tata?
Qual?
Os pássaros.
Pássaros?
Hitchcock,
terror, não ele sei, cara.
Suspense,
é. Hitchcock é o pai do suspense, dele, né?
E a trilha dele também.
Mas o meu preferido é o Janela Indiscreta.
Né? Perfeito.
Do Hitchcock. Janela Indiscreta é o filme. Né?
Perfeito. Também gosto muito.
Mas tem que ver de manhã também.
Beleza,
gente. Eu vou abrir filmes para ver de manhã.
Isso.
Basicamente isso.
Exato.
Obrigado, gente. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.
Tchau.
Bye.
A Valéria já tá treinando.
Tô afinando a voz ali pra começar a cantar.
Tchau, valeu.
Tchau.
Bye.